Entrevista.
Nós falamos agora com Cassiano Novo, especialista em trânsito, sobre a Semana do Trânsito. Cassiano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trocar essa ideia sobre esse assunto tão importante.
Eu que te agradeço, Amanda.
Cassiano, primeiro a gente queria conversar um pouquinho sobre essas campanhas de conscientização. Elas acontecem nacionalmente, todo ano, né, nessa época do ano. E aí, o que mudou desde que começou a se falar sobre conscientização no trânsito? O que a gente percebe de resultados práticos, né, no dia a dia?
Bom, a princípio não mudou muita coisa, não. A gente está há décadas aí tentando instituir um programa nacional permanente de educação para o trânsito, de campanhas no trânsito. Mas a gente percebe que a cultura de prevenção, de segurança, ela ainda está muito aquém. Isso devido a essas campanhas não terem métodos de aprendizagem, didática, efetivos. São pontuais, muitas vezes não fazem pesquisas e definição de indicadores prévios dessas campanhas, e a gente não consegue mensurar realmente o impacto que elas têm na cidadania, no trânsito de forma geral. Hoje a gente tem campanhas que trabalham de forma geral os modais que contêm o trânsito: motos, pedestres, ciclistas, motociclistas, os motoristas profissionais e não profissionais. Geralmente essas campanhas são muito gerais e elas precisam ser mais segmentadas conforme a necessidade de cada público. Claro que a gente pode trabalhar de forma geral a cidadania no trânsito, mas você tem comportamentos diferentes quando você está como pedestre, caminhando, quando você está como ciclista ou dirigindo um automóvel. Então a gente precisa também customizar, deixar uma campanha mais ajustada conforme o público que você queira atingir. Então, acredito que essa seja a principal crítica das campanhas, de não serem permanentes, e sim pontuais, ou em setembro, que é o mês do trânsito, ou também no Maio Amarelo, que é uma campanha que está pegando forte aqui no Brasil e já está em outros países também.
E tem também uma questão de o pedestre que nunca dirigiu e não dirige e o pedestre que é motorista. Esses são dois perfis também diferentes e que se conectam, né? Se comportam diferente na mobilidade urbana aí?
Isso, e até o pedestre que às vezes é analfabeto, não tem uma educação, ele não consegue entender as placas de trânsito. Então, quando você tira a sua habilitação, a sua licença para dirigir, você acaba adquirindo conhecimentos de sinalização, de regras no trânsito. Então, esse pedestre que é habilitado, a princípio, é para ele ter uma percepção mais ajustada de risco e um comportamento mais adequado. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma personalidade, tem os seus valores, tem uns que se cuidam mais, outros se arriscam mais. Então, também tem essa questão da individualidade no trânsito, que é bastante presente.
Falando em se arriscar e se cuidar, um tema aí que a gente sempre tem polêmica é a questão dos motociclistas, né? Tem muito motorista que fala que reclama dos motociclistas, dizendo que eles se arriscam muito, que eles têm uma direção aí mais temerária, digamos assim, enquanto também, por outro lado, os ciclistas que acabam precisando em alguns locais utilizar a pista, né, também reclamam de motoristas que não respeitam o distanciamento, né, que ficam buzinando, reclamando do ciclista estar ali, quando, né, segundo o Código de Trânsito, a gente sabe que a pista, ela é compartilhada entre todos, né? Então, essas dificuldades de respeitar a coletividade no trânsito, né? Falta o quê? Falta consciência, falta educação para o trânsito ou falta organização? Qual que seria a resposta para a gente resolver esses impasses?
O sistema trânsito, ele engloba infraestrutura, engloba fiscalização, engloba educação, Então, esses fatores eles estão integrados. A questão do motociclista é muito grave. Hoje você tem o grupo que mais morre no trânsito são motociclistas do sexo masculino, do ensino médio, que estão também aproveitando essa questão da pandemia e do delivery. Então, está tendo muito mais sinistros com esse público de motociclistas. E se você pegar as fiscalizações da polícia de trânsito, você percebe que tem muito motociclista sem habilitação. E quando você analisa os sinistros fatais com motociclistas, você percebe que tem um número muito alto de motociclistas que morreram no trânsito e não tinham habilitação. Então, eles realmente têm um comportamento de risco muito grande, muito frequente. Eles ultrapassam pela direita, alta velocidade, avançam sinal vermelho e ficam costurando no trânsito. Tudo isso acaba usando o corredor. Então, tudo isso acaba gerando uma exposição maior para esse público. Em relação ao ciclista, como você muito bem falou, Amanda, o ciclista, quando não tem ciclovia ou ciclofaixa, ele tem o mesmo direito que os outros usuários na pista de rolamento, até mais do que os carros, que os ônibus, os caminhões, porque ele é mais vulnerável. Se tiver uma colisão com esse ciclista, geralmente vai ter lesão ou às vezes vai ser fatal. Então, você precisa primeiro, saber compartilhar o espaço. Você precisa de saber dividir. Então, a gente tem um trânsito muito agressivo. As pessoas não querem perder tempo, não querem perder o seu espaço, querem chegar antes no seu destino. Isso acaba gerando um clima de agressividade, de estresse dentro desse trânsito. Então, você nessa convivência, você precisa respeitar as regras. Então, manter o distanciamento entre os veículos. Você vê aqui no Paraná os últimos sinistros dessa semana, com engavetamentos, de a pessoa não deixar a distância dos veículos à frente, ou até a questão de não ter um tempo de descanso. Então, essa distância entre os veículos, ela é bastante importante. E quando a gente fala de ciclista, você tem que ultrapassá-lo mantendo a distância de 1 metro, 1,5 metro, conforme a legislação, e parar com essas finas com o ciclista, né? Tem muito isso do automóvel, ônibus ou caminhão, ou até a moto mesmo. Esses condutores acabam ultrapassando os ciclistas, tirando fina desses ciclistas. Então, o ciclista ele não pode também andar muito colado no meio-fio, porque daí ele faz com que o motorista não queira trocar de faixa para ultrapassar e faz apenas uma passagem ali. Isso acaba espremendo. Então, o ciclista não pode ficar muito na borda também do meio-fio ali. E o condutor tem que entender que o ciclista tem esse direito, ele pode circular ali e ele tem preferência sobre os demais veículos por uma questão de vulnerabilidade. Então, falta uma questão de cidadania, de respeito. Isso vem uma base já cultural, do Brasil, de você respeitar o outro, saber dividir o espaço, cuidar do outro. Às vezes a pessoa não cuida nem de si, vai cuidar do outro, ela não vai. Então, a gente precisa realmente mudar a forma como a vida é valorizada e essa vida no trânsito. A gente precisa respeitar a legislação de trânsito, a sinalização de trânsito e os demais usuários. Cada pessoa tem uma família, tem pessoas que amam aquela pessoa. Então a gente não pode ter um comportamento muito individualista. A gente está no espaço público, não é privado. A tua propriedade, moto, carro, é sua, é uma propriedade privada sua, mas está dentro de um ambiente coletivo. Então falta muito a gente trabalhar essa questão do espaço público, espaço privado, a cidadania não só buscar direitos, mas cumprir os seus deveres. Então isso já é uma questão integrada de infraestrutura, fiscalização e educação para que a gente transforme esse comportamento num comportamento de cuidado mútuo, é o que está faltando hoje no nosso trânsito.
É lembrar que a regra de trânsito ela está ali para proteger todo mundo, né? A regra é se um destoa, se um não cumpre uma regra, isso cria um possível risco para os outros, né? E para ele mesmo. Geralmente, né? A gente vê aí a pessoa que não usa o cinto ou que bebe antes de dirigir. Ah, não, mas é só um copinho. Ou então vai mandar uma mensagenzinha no celular ali. Não, mas eu só vou dar uma olhadinha. Essa olhadinha pode ser ali uma janela de desatenção que vai causar um acidente até muito grave, pode ser, né? Então, a mensagem que fica aí é para que as pessoas prestem mais atenção ao seu redor, as pessoas que estão ali em volta sigam as regras de trânsito, para que todos, no fim, né, fiquem bem, para que a coletividade se prevaleça, não é isso, Cassiano?
É, até o tema da Semana Nacional, essa questão da sua responsabilidade salva vidas, né? Então, a gente precisa ter uma sensação, uma percepção de pertencimento dentro dessa sociedade. E, então, deslocar desse individual para o coletivo. O que a gente tem hoje na nossa cultura? Uma representação de que o sinistro ele não é evitável. Ah, não, foi um acidente, como as pessoas falam, né? Hoje a gente, na verdade, os especialistas já não usam esse termo acidente há muito tempo. E agora a BNT transformou o único conceito que a gente tinha no Brasil de acidente de trânsito para sinistros de trânsito, para que a gente desconstrua essa ideia de que acontece um sinistro e a culpa não foi do motorista, foi de Deus, foi do destino, a culpa foi do outro, sempre é o Sartre do inferno, são os outros, sabe? Sempre a culpa é jogada para o outro, ninguém assume as consequências do seu próprio comportamento. E aqui até um pedido que eu faço para toda a mídia, para tentar não utilizar mais esse conceito de acidente, para a gente tentar plantar uma sementinha de uma percepção de responsabilidade, de cidadania, de consequências sobre o seu próprio comportamento. Então foi muito bem colocada, Amanda, essa pontuação sua.
Legal, Cassiano. Você acredita que então a gente precisaria, né, além dessa questão de a mídia assumir, né, uma nova postura em relação a isso, até trazendo mais essa informação da conscientização coletiva, mas você acredita que essa questão da educação no trânsito, desde criança lá, poderia estar dentro das escolas, a gente teria um ganho para o trânsito, a mobilidade de uma forma geral?
Não tem outro caminho, Amanda. Se a gente não formar a base, a gente estará ainda dando murro em pontas de faca, tá? Então, você precisa fazer a base. Só que não adianta colocar o tema do trânsito nas escolas, não capacitar os professores, a comunidade no entorno da escola, as crianças. Então, toda a comunidade precisa ser formada com programas permanentes. Só que, se a gente focar só na criança, a gente também não vai conseguir. Por quê? Porque a criança é o espelho dos seus pais. Então, se o pai, o adulto, dirige com o celular, anda em alta velocidade, ele vai desconstruir tudo que a escola está trabalhando de trânsito seguro. Então, a gente precisa de campanhas permanentes com os adultos e com as crianças. Não adianta focar em um ou em outro. Por isso que a gente fala de uma campanha abrangente, segmentada, para que a gente possa transformar essa cultura da cidadania no trânsito. Então, é fundamental o trabalho com as crianças. Sem esse trabalho, a gente não transforma a cultura, só que somente esse trabalho também a gente não vai conseguir mudar o comportamento dos adultos que as crianças se espelham no seu dia a dia, né?
Esse então foi Cassiano Novo, especialista em trânsito, falando um pouquinho aqui com a gente sobre os desafios da mobilidade nas cidades, também sobre a campanha de segurança no trânsito. Obrigada, Cassiano, pela sua participação aqui com a gente.
Eu que te agradeço, Amanda. Um abraço a todos aí.